As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
É uma informação de última hora. 5 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 19 e os 52 anos estão proibidos de entrar na cidade de Tomar e contactar com as 3 mulheres que terão agredido num restaurante ainda neste ano em cenas de extrema violência, das quais resultaram ainda mais 3 agredidos, no caso os acompanhantes das vítimas principais. O grupo está assim acusado da prática de crimes de perseguição agravada, coação agravada e ofensa à integridade física qualificada. 5 dos suspeitos residem na cidade do Entroncamento, 2 na zona de Abrantes e 1 em Atalaia, Vila Nova da Barquinha. Por aquilo que Artes, entretanto, apurou, uma das vítimas terá sido atacada com recurso a um objeto cortante, o que lhe causou ferimentos graves num braço. Presente então ao primeiro juízo criminal de Santarém, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, o grupo ficou sujeito a termo de identidade e residência. A medida de proibição de contacto com as vítimas, bem como de frequentar a cidade de Tomar, onde as vítimas se encontram a residir.
Rádio F, a primeira a informar.
A unidade hospitalar de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo tem a funcionar há 10 dias o novo Hospital de Dia de Medicina Interna, que ocupa uma ala no 10º piso do edifício hospitalar, onde se encontram disponíveis serviços administrativos e de prestação de cuidados de saúde. Este novo serviço permitiu libertar espaço na atual consulta externa, iniciando-se assim também a preparação para as obras de requalificação do serviço da urgência médico-cirúrgica. O Hospital de Dia, que já existe nas unidades hospitalares de Tomar e Torres Novas e que passa agora também a funcionar em todo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, tem como objetivo centralizar no Hospital de Dia de Medicina Interna o tratamento de doenças autoimunes e seguir os doentes de consulta desta especialidade, resultando de um investimento da ordem dos 70 mil euros. Fátima Pimenta, a diretora do Serviço de Medicina Interna, sublinha que a Nova Valência tem como missão prestar cuidados de saúde especializados, coordenados e tecnicamente qualificados a doentes em ambulatório. A responsável do serviço aborda nesta fase inicial o funcionamento desta nova estrutura e os seus objetivos.
Pretendemos ter um atendimento diário dos nossos doentes, das várias áreas preferenciais da medicina interna que nós seguimos aqui, que são as doenças autoimunes, as doenças hematológicas e a área da hepatologia. Temos duas colegas que se formaram em Coimbra, no ZUC. Uma veio o ano passado para cá e outra veio este ano. E, portanto, são áreas muito importantes para a medicina interna e que nós, umas continuamos, outras iniciamos. Aqui vamos ter seguimento desses doentes todos os dias das 9 às 9. Vamos ter um médico que vai estar destacado para dar apoio ao serviço do Hospital Dia e o apoio das senhoras enfermeiras. Em relação aos médicos, aquilo que nós pretendemos é que durante a manhã, portanto, haja um médico a dar apoio a doentes que até não têm consultas marcadas, que têm qualquer complicação, e, portanto, entram em contacto, dá um telefone do Hospital Dia, ligam para esse telefone. Se nós pudermos dar um apoio telefónico, dizer faça assim, faça assado, tudo bem. Se for preciso deslocar-se, desloca-se cá e há, portanto, um médico que vai, e os senhores enfermeiros, que vamos assistir esse doente. Portanto, achamos que isto vai ser um benefício para a população e vai ser um benefício para todos. Porque nesse aspecto é uma maneira de esses doentes que têm uma agudização de uma doença crónica não irem à urgência, que depois também tem o problema que os médicos que estão na urgência não conhecem os doentes. Portanto, nós aqui depois já sabemos quem são os doentes, temos aqui o processo, vamos ver o que é que se passa e orientamos esses doentes e eles não vão ter que passar pela urgência. Por outro lado, também a consulta externa não fica tão sobrecarregada porque não temos que estar a marcar os doentes de mês a mês. Isso é muito complicado porque também não temos vagas. Nós assim vamos conseguir tirar alguns doentes da urgência. Estes doentes que nós seguimos aqui são doentes com doença crónica, não é? E as pessoas com doença crónica, nós vemos 3 em 3 meses, 5 em 5 meses, 6 em 6 meses, consoante a patologia. Mas todos eles, por vezes, têm situações agudas. Em vez de ir à urgência, não é? É mais um peso na urgência. E esses doentes, que são seguidos por nós, ligam para aqui e nós atendemos e resolvemos a situação. Além disso, ainda vamos ter a possibilidade, por exemplo, para colegas em Tomar ou em Torres Novas, que têm algum doente que precisa de uma orientação específica e de um seguimento semanal. Nós, portanto, aqui o Hospital de Medicina Interna também pode receber esses doentes, ou que estão internados, ou para fazer um follow-up na semana a seguir, por exemplo. Um doente tem alta, ainda não está totalmente estabilizado, na semana a seguir precisa de ser visto. Marca-se uma consulta no Hospital Dia e o doente é visto aqui orientado.
Depois da ERTE se ter noticiado que 4 automóveis ficaram com os espelhos laterais destruídos na noite de sábado para domingo últimos, na travessa da Fonte do Chopo, chegaram à redação testemunhos que partilham o idêntico cenário noutras artérias da cidade de Tomar, neste caso na Rua Carlos Campeão, na Rua dos Arcos, na travessa da Carrasqueira e também na própria Alameda 1 de Março, um local com maior abertura visual, mas que ainda assim não tem escapado a estes atos de vandalismo que visam unicamente a destruição de bens alheios. Para além dos espelhos laterais, há ainda relatos de viaturas riscadas, ao que tudo indica com chaves, tal como a redação apurou junto da divisão da PSP de Tomar, no caso da travessa da Fonte do Chopo, apenas uma pessoa denunciou a situação, ainda que sem avançar para procedimento criminal. Da Rua Carlos Campeão também já houve registo para uma denúncia junto das autoridades. No entanto, qualquer queixa será sempre contra terceiros, ou seja, contra alguém desconhecido, o que levará a que o procedimento dê em quase nada. Ainda assim, a PSP aconselha a que se avance para a denúncia, quanto mais não seja para localizar o foco dos atos de vandalismo e qual o raio de ação dos mesmos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata pede mão pesada para quem não cumprir com as boas práticas no acondicionamento de resíduos domésticos, em especial junto dos contentores e das chamadas ilhas ecológicas. Pela voz do vereador José Delgado, o PSD disse na recente reunião do Executivo Camarário que se a sensibilização não funciona, então é a altura de avançar para a fiscalização com a aplicação de contraordenações, se necessário. Esta posição surge depois de algumas das ilhas ecológicas recentemente instaladas na cidade de Tomar terem aparecido em entupidas com cartão mal acondicionado.
Eu julgo que após a sensibilização temos que ir para a fiscalização e aplicar contornações a quem as tem que receber. Não há outra forma. É resolver como é que se teta com fiscalização na rua. É simples. Com quem? Com quem tem competência para esse efeito. Quer seja a PSP, neste caso que é a cidade, quer então até próprio alguém do município que tete isso. Temos outra forma de chegar lá, que tem a ver com a videovigilância, também deteta essas questões, mas isso já devemos voltar a essa questão mais tarde. Em relação também aos desistos de construção e demolição, as RCID, é inadmissível que sejam colocados nestas situações das ilhas ecológicas. Aqui a mão tem que ser igualmente pesada, de facto não faz sentido, mas pergunto também qual é a alternativa, quais são os aterros autorizados no Conselho de Tomar ou nas zonas, ou nos concelhos confinantes, que possam receber estes resíduos de construção e demolição e até de substâncias perigosas. Se isso está identificado, quais são e que ação de sensibilização também houve junto das empresas de construção, quer sejam privadas ou públicas, no sentido de os alertar, porque isto não se passa aqui, é muito mais grave nos Pinhais, nas freguesias, que é uma coisa horrorosa, e só detectamos a maioria deles quando há incêndios, em que ficam à vista. Portanto, há que fazer alguma coisa. Há que atacar isto. Se não vai com sensibilização, tem que ir com contraordenação.
O Conselho da Vila de Reis surge em lugar de destaque, uma vez mais, no rating conselheiro da qualidade de vida desenvolvido pela Mark Testa, ocupando pela primeira vez um lugar no top 20 a nível nacional, com a 10ª posição atingida neste último ano. Esta classificação, que se reflete numa melhoria de 11 lugares em relação ao ano de 2016, leva a Vila de Rei a encontrar-se na primeira posição entre todos os concelhos do Distrito de Castelo Branco e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Para a elaboração do rating concelhio, a Marco Teste teve em conta fatores tão diversos como a água segura para consumo, percentagem de resíduos urbanos recolhidos por recolha seletiva, amplitude térmica média, proporção de área árida, taxa de mortalidade infantil, equipamentos de saúde per capita ou ainda recursos culturais per capita, entre outros que também foram avaliados nesta iniciativa, nomeadamente despesas camarárias em cultura, taxa de criminalidade, taxa de sinistralidade rodoviária, estabelecimentos comerciais per capita, número de escolas, capacidade de equipamentos de segurança social per capita. Desde 2014, primeiro ano da elaboração deste ranking, o município de Vila de Rei tem vindo a consolidar a sua posição, tendo-se classificado em 34º no primeiro ano, 29º em 2015 e 2016 e tendo agora alcançado o top 20 com este 18º lugar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere continua no terreno a proceder à limpeza de matos e árvores, criando zonas de segurança junto das bermas de estradas, um processo que se encontra calendarizado e que vai decorrer até final deste ano, mas também nos próximos anos. Jacinto Lopes, o presidente do município de Ferreira do Zêzere, dá conta do número elevado de autos aplicados aos proprietários que não limparam no último ano, mas deixem aberto a possibilidade de ser o município de Ferreira a proceder a essa limpeza, caso isso se justifique.
Já fizemos em dois ou três casos, é o último recurso que queremos fazer. Tive a oportunidade de dizer em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, porque gosto de ser claro e transparente, não gosto depois que as pessoas percebam mal as coisas, tal como iria dizer hoje. A Câmara Municipal irá sempre substituir-se quando for todo impossível os particulares fazê-lo. Mas iremos ser implacáveis para receber aquilo que tivemos direito. Portanto, quem pensar que pode deixar andar, que a Câmara vai limpar, desengane-se. A Câmara vai limpar, mas assim vão ter que pagar, e vão ter que pagar depressa. E se não pagarem depressa, a Câmara irá acionar os seus direitos, que é vender o que tiver que vender para se pagar. Porque acho que para já é injusto para com os outros cidadãos, alguns deles com muita dificuldade, como eu vim aí, idosos, com 70 e 80 anos, arrastar-se, a andar a limpar os terrenos, depois haver algumas pessoas que até cheias de saúde e com tempo, não limparem. À espera que seja a Câmara a fazer, porque pensam que coisas que não vão pagar. Não, estão enganados.
Na área do Conselho houve a aplicação de muitos autos neste processo?
Fomos dos Conselhos do Distrito com mais autos. Bastantes autos. Não sei dizer quantos vamos fechar o ano, mas penso que iremos chegar perto dos 200. Ou mais. Muitos deles, as pessoas acabaram por limpar, porque foram notificados e acabaram... Também é aquilo que se pretende, penso eu. Pelo menos foi isso que me foi dito pela GNR. O primeiro objetivo é levar as pessoas a limpar. Porque eu penso que ninguém resolve problemas com multas. É a coisa que eu mais detesto fazer na Câmara, é aplicar multa a alguém. Porque acho que não é bom para ninguém, não resolve nada. Se nós aplicarmos multa, o problema ficasse resolvido, ótimo. Eu costumo dar este exemplo. Você foi apanhado sem carta de condução, passaram-lhe a multa, você pagou, passou a poder conduzir. Ah, não. Então pronto, aqui na Câmara é igual. Se você tem uma obra ilegal, paga a multa, mas continua a ter o problema. Isso não resolve nada, nem resolve o seu, nem resolve o meu. Portanto, é como os terrenos, se nós aplicarmos a multa, o terreno fica por limpar. O que se pretende é que o terreno esteja limpo. Portanto, damos todas as oportunidades às pessoas para limparem. Se depois não o fizerem, lá estaremos nós para nos substituirmos, mas volto a dizer que seremos implacáveis a receber aquilo que é nosso, dos feirenses.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaxo da Fonseca, comemora nesta quinta-feira 21 anos nas atuais instalações, pelo que irá levar a cabo um conjunto de iniciativas alusivas a estas comemorações. Assim, para o dia de hoje estão previstos contos para crianças, era uma vez, não eram duas, nem três, às 14h30, com a contadora de histórias brasileira, há vários anos radicada em Portugal, Clara Haddad. Segue-se às 15h30 um momento cultural com poesia e canto lírico, após o qual será o momento de celebrar o bolo de aniversário pelas 16 horas. À noite, pelas 21 horas, Clara Haddad traz mais contos a esta iniciativa, desta feita, aberto ao público de todas as idades. Estará patente a partir deste dia também uma mostra bibliográfica de autores tomarenses contemporâneos que servirá de mote nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, para uma conversa com os escritores e os leitores que se lhe queiram juntar sobre o título A Biblioteca Mostra os Nossos Autores. Finalmente, no sábado, abrem-se as portas mais uma vez à comunidade com histórias para avós e netos às 11 da manhã, que pretende ser um encontro de gerações com participação ativa daqueles que têm muito para contar. Todas as iniciativas têm entrada livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria volta a promover esta sexta-feira mais uma palestra e jantar lusitano. A iniciativa já tem casa cheia para o jantar, que se realiza na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, e espera-se também uma forte presença na palestra, a realizar na Biblioteca Municipal de Tomar durante a tarde, com a presença do professor Jorge Paiva. A diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, antecipou para a ERTS aquilo que vai ser este ano o evento.
É a 15ª edição da Biodiversidade Jantar Lusitano, é assim que lhe chamamos. Uma iniciativa do Agrupamento de Escolas de Santa Maria, inicialmente da Escola Santa Maria do Olival, e do professor Dr. Jorge Paiva, que toda a gente já conhece, e Tomara então tem mais que a obrigação de conhecer. Este ano o professor escolheu, aliás, a preocupação dele, como sabem, ele cientificamente é uma pessoa muito conhecedora e tem imensa sabedoria sobre todos os temas que nos envolvem, e nomeadamente sobre o planeta, as questões relacionadas com o ambiente e com os disparates que o homem vai fazendo no seu habitat e que nos vão comprometendo cada vez mais de alguma forma, e responsáveis por muitos dos desastres naturais que vamos vivendo, ou pelo menos acompanhando, vivendo não tanto ainda. Este ano, e o professor procura sempre diversificar os temas, este ano é as placas tectónicas, portanto vamos ver, é uma questão muito específica, mas com ele vamos seguramente aprender muito bem o que é isto e como é que isto se relaciona com a biodiversidade. Esta é uma atividade aberta a toda a comunidade, de facto, tomar tem tido esse privilégio de poder partilhar esta atividade, estas palestras com estes professores, e gradualmente foi-se apercebendo disso, por isso cada vez mais pessoas têm comparecido, se não ao jantar, porque percebemos as contingências que cada um tem, mas há palestras, sim. A palestra tem lugar na biblioteca municipal às 18h30 e eu gostaria que todos os tomariantes viessem aprender mais alguma coisa com o nosso grande professor.
Este ano as iguarias do tempo dos lusitanos voltam a ser atrativo para o jantar lusitano. Uma oportunidade para quem participa no jantar para conhecer de perto a gastronomia da região naqueles tempos.
Este acontecimento ocorre sempre em novembro porque nós tentamos recriar um jantar à época dos lusitanos, em que a base da alimentação era a castanha, a bolota, a caça, e portanto a caça javali, veado, coelho, porco preto. Nas entradas estará o presunto de porco bízaro, aquele que se alimenta a castanhas, o preto que se alimenta a bolotas, o queijo de cabra, os medronhos, os mirtilhos, as amoras, a bolota, a castanha, claro, a maçã Dravos-Molfo e a malápia, que é uma maçã também do tempo dos lusitanos. E também muito curioso será a nossa célebre salada, professor Dr. Jorge Paiva, que tem 14 espécies de plantas, três ou quatro das quais conhecidas, de resto são tudo plantas que o professor no próprio dia vai colher, que ele conhece muito bem e que durante a tarde da manhã vamos todos trabalhar, que têm que ser escolhidas, partidas e que vão depois compor aquela magnífica salada. Também acompanhar é o prémio maçã, mas não há mais nada, não há arroz, não há batata, não há essas coisas. Mas há coisas muito deliciosas que seguramente, e de facto, já temos 140 pessoas inscritas para o jantar e já chega, as inscrições já estão encerradas e portanto significa que muitas das pessoas são repetentes, não perdem este jantar e é sinal de que gostam.
A Câmara Municipal da Sertã notificou recentemente, através de edital, os proprietários de terrenos em áreas atingidas por incêndios florestais que deverão remover os materiais queimados nos incêndios florestais numa faixa mínima de 25 metros para cada lado das vias de circulação rodoviária. O não cumprimento, lembra o município, desta obrigação constitui uma contraordenação punível com coima. Recordo também que, conforme estipulado no Regulamento Geral dos Caminhos e Estradas Municipais, são da responsabilidade dos proprietários, usufrutuários ou singulares dos prédios confinantes com as estradas e caminhos municipais, diversas ações, nomeadamente cortar de árvores secas ou queimadas e ou que ameacem desabamento para as vias, cortar os troncos e ramos de árvores que pendem sobre as vias de circulação e condicionem as condições de visibilidade do trânsito e a remoção de árvores que, por efeito de queda, se encontrem ao obstruir a circulação rodoviária. Deste modo, pretende-se garantir a segurança rodoviária e prevenir acidentes dos quais resultem danos materiais ou pessoais, perante os quais serão considerados judicialmente responsáveis os legítimos proprietários das respectivas árvores.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a existência da rede internacional da OMT, Organização Mundial do Turismo, de Observatórios de Turismo Sustentável. Trata-se de uma rede de observatórios de turismo com plataforma online com o objetivo de fazer o acompanhamento do impacto económico, ambiental e social do turismo nos vários destinos turísticos existentes. Esta rede de observatórios tem por base o compromisso da Organização Mundial do Turismo para com o crescimento sustentável do setor turístico. do ponto de vista da gestão do turismo e do próprio ordenamento do território, é uma ferramenta importante, já que permite, em rede, ao nível institucional, adaptar e aplicar estratégias e planos de boas práticas de gestão do turismo sustentável. Não esqueçamos que a sustentabilidade passa pela qualificação do emprego e pelo aumento da qualidade da prestação do serviço turístico. Neste sentido, defendo que urge diferenciar-nos pela qualidade e pela inovação no turismo, com uma oferta estruturada que fidelize os visitantes, os turistas, nos destinos. A meu ver, esta fidelização passa por um serviço turístico de qualidade, o que significa que a qualificação profissional é ponto-chave para um turismo sustentável, onde a qualificação das pessoas no turismo é essencial. Logo aqui, as escolas com cursos de turismo têm um papel preponderante na criação de ofertas formativas sustentadas por uma estrutura curricular, onde a gestão do turismo e da cultura seja um mote para a diferenciação da qualificação profissional. E neste caso, permitam-me referenciar a licenciatura em Gestão Turística e Cultural do Instituto Politécnico de Tomar, que procura este efetivo potencial através da trilogia Gestão, Turismo e Cultura e enquadrado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O ano passado, a Agência Especializada das Nações Unidas declarou o ano 2017 como o início do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. A designada Agenda 2030 é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a alcançar até 2030. Portugal teve uma participação importante no processo de definição desta Agenda 2030, com destaque, entre muitos objetivos, para o aumento da consciencialização entre os governos, empresas e turistas, e destaque também para a importância do turismo em 5 áreas-chave. No crescimento económico inclusivo e sustentável, na inclusão social, empregos e redução da pobreza, na eficiência de recursos, proteção ambiental e alterações climáticas, nos valores culturais, diversidade e património e, por fim, na segurança e compreensão mútua. Neste contexto de Agenda do Turismo e Desenvolvimento Sustentável até 2030, todos nós temos um papel a desempenhar. Portanto, contribuamos para a concretização desta realidade.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.